Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo como o Congresso está avaliando os vetos da presidente Dilma Rousseff e o que nós podemos esperar daí. Os nossos convidados são os deputados Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, e Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Deputado Max Filho, por que que o PSDB resolveu manter os vetos, dar um apoio ao governo nesse momento?
Não, o PSDB não decidiu manter os vetos. O PSDB decidiu votar pela derrubada do veto na Câmara e alguns senadores, porque o senador, o Espiridião Amin já foi senador, ele é praticamente uma instituição, né? É um partido à parte. Nós temos os nossos quadros, homens que já governaram essa nação, ex-ministros, o José Serra, o próprio Aécio Neves, enfim, mas o PSDB não está nessa de solidariedade ao governo. Acho que o melhor tom foi o Fernando Henrique que adotou. Não vamos salvar aquilo que não merece ser salvo, ou seja, o governo, ele é responsável por um pacote, por um ajuste que é recessivo. Nós estamos num ciclo vicioso. O pacote recessivo, ele tira dinheiro da economia, ele corta benefícios, corta salário, com isso o dinheiro não circula, com isso a arrecadação do governo vai caindo. Nós estamos reféns e vítimas dessa agenda. Uma agenda criada por esse governo.
Mas houve um apoio simbólico do PSDB
partido, o próprio senador Aécio, não quis esticar a corda no sentido de votar contra tudo e contra todos. O PSDB não adotou na oposição a mesma tática que o PT adotava no passado, né? Aquela expressão, aí governo, sou contra. Às vezes, votar contra tudo, não, porque o PSDB foi o partido que votou a lei de responsabilidade fiscal, é o partido que implantou a cultura da responsabilidade fiscal. E o PT que votou contra a lei de responsabilidade fiscal...
Foi o Supremo?
Exato, foi o Supremo. Está sendo coerente no governo, porque quebrou o Brasil, quebrou as finanças do país. Então, nós reconhecemos a coerência do partido, né, que votou contra a lei de responsabilidade fiscal e no governo quebrou as finanças do país. Então, o PSDB tem essa responsabilidade.
O PSDB vai ter que mostrar outras coerências também, né? Refazer o fator previdenciário, votar nos vetos da Previdência também se lembrando do que fez. O autor do fator previdenciário não foi o PT. E o PSDB agora votou contra o fator previdenciário. Nós temos na questão do 85, 95, que são as idades, outros vetos importantes, né, do salário mínimo, a vinculação ao salário mínimo.
Então, deputado Espiridião...
E que o PSDB vai ter a sua coerência
posta
à prova. Prova também.
Essa questão que... Agora, as questões que ficaram pendentes. A questão do vincular o reajuste dos aposentados... Ao salário mínimo. O senhor acredita que é um gesto de justiça social, que esse veto pode ser derrubado?
Sem indicação da fonte, não é responsável. Sem indicar a fonte pela qual você vai vincular a recuperação do poder aquisitivo do salário mínimo, em síntese, eu contribuía sobre 3 salários mínimos, agora estou recebendo uma aposentadoria de 1 salário mínimo e meio. Se você não der a fonte para financiar isso, não é responsável.
Essa fonte seria CPMF?
Você teria que ter uma fonte. Essa discussão sobre qual é a fonte, eu propus, quando a discussão do royal do petróleo, que além de educação e saúde, também a recuperação do poder aquisitivo do aposentado em relação ao que contribuía fosse custeada com esses recursos novos do pré-sal. Alguma fonte você tem que ter, porque a nossa política é de elevação absoluta do poder aquisitivo do salário mínimo, salvo em anos de recessão. Agora nós vamos praticamente ter essa política anulada. Se você não tiver uma fonte para que a minha aposentadoria acompanhe o número de salários mínimos que eu pagava e que estão aumentando mais do que a inflação num período não recessivo, é uma tese, é uma proposta sem fundos. Mas temos outros vetos importantes aí para apreciar, como por exemplo dos terrenos de Marinha, que afeta o Espírito Santo, afeta Santa Catarina, afeta 17 estados do Brasil. E aí é uma coisa muito grave, porque o governo tinha feito um acordo.
O senhor pode explicar? Deputado Maxílio queria falar anteriormente.
Até porque afeta do... o...
Não, porque o senhor, antes, eu gostaria só que o deputado Max Filho falasse sobre a questão do salário mínimo, depois a gente volta na questão dos terrenos de marinha. Inclusive, eu ia pedir para o senhor explicar melhor a questão.
Não, estou concordando.
A questão do salário mínimo, o senhor acha que é possível manter esse reajuste dos aposentados, a proposta de reajuste, de equiparação de reajuste, sem uma fonte, e se essa fonte não seria a CPMF?
Olha, o Amin pede a coerência do PSDB, que lá no passado criou o fator previdenciário, que agora ajudou a derrubar o fator previdenciário na Câmara. Na verdade, naquele momento histórico, o Brasil estava vindo de um momento de hiperinflação e o PSDB conseguiu matar a hiperinflação, a inflação, e o mais difícil foi remover os escombros da cultura inflacionária do país. Essa cultura está voltando. Quer dizer, o governo atual, ele está trazendo de volta a inflação. E o imposto inflacionário é aquele que mais tira do pobre. Porque o grande, o rentista, está com seu dinheiro no banco, está investindo em títulos, está ganhando dinheiro com a própria inflação, mas o pobre, ele não tem como se defender. Ele recebe o salário no final do mês, o assalariado, de forma geral, a classe média, recebe no final do mês, depois da inflação já ter comido boa parte do seu dinheiro, né? Então nós enxergamos a perspectiva da remuneração do aposentado voltar a vincular ao salário mínimo, porque o momento atual não é aquele momento em que o PSDB eliminou a inflação da cultura do brasileiro. Então nós estamos valorizando o salário mínimo, valorizando as aposentadorias. O PSDB ele tem um grande desafio, que é subir e descer, subir geograficamente na nação, norte e nordeste, mas descer socialmente no sentido de falar o que o povo entende. Então o PSDB não é aquele partido demofóbico, como alguns tentam dizer, que é contra o trabalhador, contra o aposentado. Não! O PSDB é um partido que tem um legado histórico importante e que dialoga e que está presente na luta do trabalhador e do aposentado.
Deputado Amin, a questão dos terrenos de marinha, porque
essa
é uma coisa bem difícil para a gente entender.
Eu vou procurar ser bem conciso. Mas não esqueçamos o seguinte. Neste momento, a política econômica do governo colocou como cláusula pétrea, como Deus de todos nós, os juros. Os juros e o que nós pagamos de juros, cada vez juros mais elevados, porque o risco Brasil aumentou, isso ninguém discute. Nós queremos fazer ajuste fiscal em cima, nesse momento, do trabalhador, da viúva, do pescador, queremos criar a CPMF com a parceria dos governadores, mas ninguém discute quanto é que o Brasil está pagando de juros. E cada vez uma taxa mais elevada. Isso é um assunto para discussão junto com os vetos. Quanto aos terrenos de marinha, nós temos três assuntos de terreno de marinha. Temos uma medida provisória que foi editada agora dia 31 de agosto, que é uma réplica, ninguém falou isso ainda, da medida provisória 1647 do Fernando Henrique Cardoso em 98. É uma réplica. Pega uma e encosta na outra. Você vê que o governo tá aproveitando muita coisa dos tucanos nesse caso. Segundo, nós temos a Lei 13.139, que tinha sido proposta pelo governo, sobre a qual fizemos um acordo. O acordo foi aprovado na Câmara e no Senado, e mesmo assim o governo vetou o que tinha acordado, e você sabe que isso no parlamento é inadmissível. Fez um acordo, tem que cumprir. O governo vetou alegando que as circunstâncias econômicas mudaram. Por exemplo, a participação dos municípios, onde o governo arrecada, o governo federal, sem dar nenhuma contrapartida, pelo menos que os municípios participem com 20% dessa receita. Vetou. Isso está sendo apreciado.
Da receita do que é arrecadado nos terrenos de marinha.
Exatamente. E o governo não faz nada em torno dos
terrenos
de marinha.
Porque os terrenos de marinha, o que são, deputado? A gente pode.
E finalmente temos uma PEC, aliás, quatro propostas de emenda à Constituição, que extinguem o Instituto, essas PECs, o Instituto dos Terrenos de Marinha, que são o quê? 33 metros medidos sobre a partir da média pré-amar de 1831. Então você tem que ter uma técnica para saber onde é que era a média pré-amada de 1831, contar 33 metros. Nesta área, seja promontório, seja praia, seja costa, a propriedade é da União. E se você quiser ocupar, ter o foro ou se transferir o domínio da área para um outro, você paga taxa de ocupação, foro ou laudêmio, sobrepondo-se ao IPTU que você paga, sem nenhuma contrapartida. É um aluguel que o governo federal cobra no município que você administra, que você tem que cuidar do lixo, tem que impedir invasões, tem que fazer infraestrutura em áreas de interesse, como balneários, por exemplo, e mesmo áreas urbanas. Como
agora, a extinção, então, extingue uma...
Temos três iniciativas.
Uma renda importante dos municípios.
A terceira é para extinguir esse instituto que só existe no Brasil. E foi criado para beneficiar a coroa. Agora nós estamos na República, mas o terreno de marinha foi ficando. Mas esses três tópicos, destes três tópicos, remanesce um, que são os vetos, que também não foram apreciados ainda. E, aliás, o governo perdeu, o governo está dizendo que ganhou, o governo conseguiu 120 votos, incluindo votos não. A última votação recupera. Estava em 126 quando o presidente Renan encerrou a sessão. O governo conseguiu botar em votos 126, sendo que alguns do PMDB eram para...
obstruir.
Não, para derrubar o veto.
Perfeito.
Ou seja, nos 126 que ele colocou, tinha voto contra o governo. Essa foi a vitória do governo. A última votação foi essa.
E a questão dos terrenos de marinha, deputado Max Filho, só para a gente encerrar.
Terrenos de marinha, aqui em Brasília, para a pessoa entender.
O que afeta?
É uma nova CAP federal, não é isso? Quer dizer, o governo federal tem uma imobiliária chamada Terrenos Marinha, que cuida desses terrenos no Brasil inteiro. O fato é o seguinte: não há vento bom quando a nau está sem rumo. O governo propôs uma lei, a iniciativa foi do governo. Fez um acordo na Câmara, no Congresso Nacional. O Congresso votou aquilo que se acordou e a presidente vetou. Então, quer dizer, nós estamos vivendo esse momento.
O Congresso votou o quê e a presidente votou?
Votou isso, 20% da receita para os municípios. E o laudêmico, o imposto de transmissão, é mais um imposto. Quando você tem um terreno que pega terreno de marinha e terreno aludial, você paga ITBI na prefeitura pela transferência do todo. E para a União ainda paga pela transferência daquela parte. E o governo federal quer cobrar sobre as benfeitorias também.
Agora, isso...
Então, isso foi acertado e foi vetado.
E o veto não foi apreciado, ele foi destacado. E quando da última votação, na famigerada sessão dos vetos aí, que entrou pela madrugada, ele não foi votado, né? Esse destaque
foi aí,
que parou a sessão, se derrubou a sessão e vai ser apreciado numa próxima sessão do Congresso Nacional.
Bom, vamos aguardar. Muito obrigado, deputado Max Filho. Muito obrigado, deputado Espiridião Amin. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.